Deus já nos tem falado e nos tem dado muito nessa noite. E eu quero mais alguns minutinhos do seu coração, da sua atenção, para lermos juntos o Salmo 126. Quando pensei neste dia, nesta noite, do que lhes falar, de que porção do Evangelho lhes dar, me veio ao coração, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Me veio ao coração o Salmo 126. Eu sabia que eu tinha que falar e quando eu sei que eu tenho que falar, eu pergunto a Deus o que Ele quer que eu fale. E eu ouvi isso, fale o Salmo 126. Então está aqui o Salmo 126 para você. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que vai chorando enquanto lança sua semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo abundante colheita. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que grandes coisas são essas? Que grandes coisas foram estas? Então eu fui ler o Salmo. Fui ler o Salmo e disse: o que é que ele fala na minha alma? E que pode falar na alma, no coração, na intimidade de quem me ouve. Ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Na sua tradução da Bíblia Sagrada, que na verdade foi a tradução na qual eu decorei esse salmo, diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O que é o Senhor restaurar a nossa sorte? O que será que estes homens que cantavam este salmo pensavam quando se lembravam de sua sorte restaurada? Este texto tem aproximadamente 3 mil anos. Aproximadamente 3 mil anos. Quando eles falavam que Deus lhes restaurou a sorte, do que é que falavam? É o povo de Israel, é o povo hebreu. Talvez estivessem lembrando-se do seu pai, do seu antepassado Abraão. Quando Deus foi buscar Abraão na terra de Ur dos Caldeus e prometeu fazer dele, Abraão, uma grande nação. Será que foi esse o dia em que eles tiveram a sua sorte restaurada? Ou então, será que eles se lembraram de quando Deus os tirou da terra do Egito após 400 anos de escravidão? Ou será que eles estavam se lembrando, muito provavelmente aqui neste salmo, do dia em que Deus os tirou do cativeiro na Babilônia? O povo de Israel sofreu muito ao longo da sua história. Não poucas vezes fez por merecer o sofrimento, mas um sofrimento agudo, um sofrimento intenso. Viveu como escravo no Egito mais de 400 anos e lá foi formado como nação. Depois foi levado para o cativeiro na Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Mas em todos esses momentos de sua história, Israel sempre enxergou a mão de Deus. E é por isso que cantava: quando Deus restaurou a nossa sorte. Sublinhe a palavra sorte. Coloque aí destino. E destino não como algo que está escrito para acontecer e que inequivocamente há de acontecer. Não é um maktub. Não é o que tem que ser, será. Não é esse tipo de destino. Destino, a saga humana, a história, a peregrinação humana. Todos nós temos um destino, todos nós temos uma história. Não necessariamente aquilo que vai acontecer o ano que vem na sua vida está no seu destino. Não necessariamente o que vai acontecer daqui a 10 anos na sua vida está escrito no seu destino como uma realidade inexorável da qual você não pode fugir. Nós cristãos não somos deterministas. Nós não acreditamos que tudo que acontece no mundo e tudo que acontece nas nossas vidas aconteceu porque Deus quis. Essa música que nós cantamos é um dos meus hinos prediletos. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Quando eu canto isso, eu penso assim: as mãos de Deus me acompanham na minha vida. As mãos de Deus estão comigo. Deus não é pego de susto com as coisas que me acontecem. Deus não é pego de surpresa. E não necessariamente Deus fez com que elas acontecessem. Porque nós cantamos aqui também: é tudo bom se vem do teu querer, Senhor. Nem tudo vem do querer de Deus. Nem tudo é vontade de Deus na nossa vida. Mas o fato é que em todas e quaisquer circunstâncias, as mãos de Deus estão sobre nós. E as mãos de Deus estão a cuidar de nós. E as mãos de Deus estão a prover para nós, a zelar por nós. É essa a nossa convicção e a nossa fé. Deus um dia invadiu a nossa história. Deus um dia entrou em nossa vida. Então, quando eu li, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Deus invadiu a minha história, quando Deus veio fazer parte da minha vida, quando eu tomei consciência e voluntariamente me rendi a esse Deus, quando foi? Foi o dia em que Ele me apresentou Jesus de Nazaré. O dia em que eu conheci Jesus. O dia em que Jesus deixou de ser para mim um nome. O dia em que Jesus deixou de ser para mim uma imagem num crucifixo. O dia em que Jesus deixou de ser para mim uma personagem de uma religião distante da minha realidade. O dia em que Jesus deixou de ser para mim aquele nome que eu falo ao final das minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Eu fui criado numa igreja evangélica, eu aprendi a orar assim. Agradecer a Deus o pão de cada dia em nome de Jesus, amém. A pedir a Deus que acompanhe as pessoas que eu amo em suas jornadas, em nome de Jesus, amém. A agradecer a Deus o fato de estar vivo, em nome de Jesus, amém. Mas teve um dia em que Jesus se tornou uma pessoa viva para mim. E nesse dia em que Jesus se tornou uma pessoa viva para mim, eu entreguei a minha vida a Ele, eu disse, eu entendi, os meus olhos foram abertos, o meu coração foi aberto, eu recebi essa revelação, Deus invadiu a minha história na pessoa de Jesus, e agora Jesus é o Senhor da minha vida não é mais minha, é Dele, a minha vida não é para ser vivida para mim, é para ser vivida para Ele, a minha vida não é para ser vivida apenas eu comigo mesmo, na minha solidão, nos meus medos, nas minhas ansiedades, nas minhas culpas, nos meus ressentimentos, nas minhas mágoas, nas minhas inseguranças, nos meus pecados, nas minhas transgressões, nas minhas esperanças, nos meus sonhos. A minha vida é para ser vivida com Jesus, porque Ele é o dono da minha vida. Então, quando eu leio aqui, quando Deus restaurou a minha sorte, quando foi? No dia em que eu conheci Jesus. E no dia em que eu conheci Jesus, foi bom demais, porque eu fiquei como quem sonha. A tradução do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, essa Bíblia que eu dei para você, Reginaldo, a Mensagem, o Salmo 126 diz assim: no dia em que Deus entrou na minha vida, foi bom demais, era bom demais para ser verdade. Parece que a gente está pisando nas nuvens, a gente acorda. É como se a gente estivesse vivendo numa Matrix, e aí a gente acorda. Por isso que o C.S. Lewis, ele diz assim: creio em Deus como creio no sol. Não apenas porque eu vejo, mas porque vendo, vejo também todas as coisas. No dia em que Deus entra na vida da gente, a gente se descobre, ou é revelado, ou é iluminado. Recebe essa iluminação, a gente se compreende, a gente se entende, a gente entende o mundo, a gente entende os outros, a gente entende Deus, a gente entende um sonho de eternidade, a gente sabe de onde a gente vem, para onde a gente vai, em razão do que deve viver. A gente ganha um sonho. Um sonho que não é o nosso sonho, é um sonho que Deus nos dá. E a nossa vida se enche de alegria. Por quê? Porque agora a gente sabe por que vive. Eu acho que é uma coisa muito triste alguém que vive, mas não sabe por que vive. Alguém que acorda na segunda-feira, mas não sabe por que está acordando. Para correr atrás do quê? Para se dar pelo quê? É só para sobreviver? É só para conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, para dormir, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para dormir, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para dormir, e no meu intervalo vai passar férias aqui e acolá? É isso? Isso é uma vida um pouquinho melhor do que vida de bicho. Talvez para algumas pessoas, inclusive, um pouquinho pior do que vida de bicho. Mas no dia em que Jesus entra na nossa vida, a gente ganha um sonho. A gente ganha uma utopia. Quem tem Deus tem sonho. Quem tem Deus tem visão de futuro. Quem tem Deus tem esperança. Aí nós ganhamos um sonho. E nós ficamos felizes, nós ficamos alegres. E nós dizemos assim, Deus para mim não é mais uma realidade distante. Deus me alcançou. Isso mudou completamente a minha vida. Mudou a minha maneira de ver a mim mesmo, mudou a minha maneira de me relacionar com você, mudou a minha maneira de administrar meu tempo, de administrar meu dinheiro, mudou tudo na minha vida. E eu ganhei um sonho. E esse sonho atende pelo nome de Reino de Deus, que a Bíblia Sagrada descreve como um reino de justiça e paz. E nesse sonho que a gente ganha também lágrimas. Porque o sonho do reino de Deus é um mundo de justiça e paz, mas a gente enxerga um mundo onde não há justiça e não há paz. Um mundo onde tem falta de água, falta de pão, falta de alegria. Um mundo onde falta abraço, falta acolhimento. Um mundo onde falta perdão, um mundo onde falta compaixão. Um mundo onde existe muita competição e pouca solidariedade. Um mundo onde tem gente morrendo de fome na solidão. Aí a gente olha para isso e diz assim, não podia ser assim, não devia ser assim, não pode mais continuar sendo assim. E aí a gente olha para Deus e diz assim, obrigado porque o Senhor entrou na minha vida. E aí Deus diz assim para nós, e aí, você enxergou? Enxerguei, Deus. E aí você vai fazer o quê? E aí, Deus, que eu vou sonhar o sonho que o Senhor me deu, o sonho que é seu. A minha utopia é a sua utopia. E aí Deus olha para mim e diz assim, então o que você está fazendo aí parado? Aí você diz assim, não estou mais parado não, Deus. Eu saí para semear. Aí a gente descobre que tem muito trabalho a fazer no mundo. E a gente vai lançar a semente. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Com lágrimas. Porque a gente vê o sofrimento dos outros e se constrange quando a gente não está sofrendo. Isso quando a gente não chora o nosso próprio sofrimento. Aí a gente vai semear esse sonho do reino de Deus com lágrimas, porque quem sonha com Deus ganha trabalho. Não é possível viver em fé sendo ocioso, sendo ociosa. Então a gente tem trabalho. E a gente tem um trabalho que precisa ser feito de joelhos, porque nós não temos forças para realizar o trabalho de Deus no mundo. Por isso é que aqui no Salmo ele diz, vem de novo invadir a nossa história, vem de novo restaurar a nossa sorte. Nós olhamos a nossa volta e parece que a terra que está aqui à nossa volta é terra seca. Então, Senhor, vem, traz a chuva de novo, faz florescer o deserto. E nós então trabalhamos para Deus e trabalhamos de joelhos, com a certeza de que a colheita será abundante, porque quem semeia com lágrimas voltará com cânticos de alegria, trazendo nos braços a sua colheita abundante. Aí a gente descobre que viver é um pouco mais simples do que o que a gente está pensando. Que viver é sonhar com Deus e fazer parte de uma comunidade do bem, do reino de Deus. E a gente descobre algumas coisas que parecem tão óbvias, mas não são nada óbvias no mundo em que a gente vive. A gente descobre o verdadeiro sentido de palavras como solidariedade, compaixão, justiça, paz, reconciliação, perdão, generosidade, amor, comunidade, amizade, partilha. E aí a gente deixa a nossa solidão, deixa as nossas diferenças, deixa o nosso olhar de julgamento daqueles que estão à nossa volta, e a gente simplesmente ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui na terra o teu reino, e seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita no céu. Porque você sabe, né, que aqui na terra a vontade de Deus é feita muito pouco. E que nós que oramos, Pai nosso, temos esse privilégio, essa responsabilidade de agir para que a vontade de Deus seja feita na terra. E no fundo, no fundo, nós sabemos o que é fazer a vontade de Deus na terra como no céu. Porque a gente sabe fazer a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas transgressões e nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sonhar o sonho de Deus é isso. É repartir o pão, repartir o perdão e se levantar contra o mal, a maldade e o maligno, onde o mal, a maldade e o maligno se manifestarem. E a gente se levanta em nome de Jesus e diz para o mal: passos para trás. Diz para a maldade: passos para trás. E diz para o maligno: passos para trás. Porque agora chegou aqui o reino de Deus e é tempo da vontade de Deus ser feita na terra como no céu. Isso acontece na minha vida. Quando Deus diz para mim: Ed, o pão que está na sua mesa, você sabe que não é só seu. Sei, Senhor. Eu sei que é meu, aos meus cuidados, para repartir. Muito bem. Você sabe que você não deve olhar para ninguém julgando. Sim, Senhor, eu sei, eu devo olhar para todo mundo perdoando e oferecendo perdão. E você sabe que aonde o mal se manifestar, você tem que se levantar contra ele. Sim, Senhor, eu sei. Então, meu filho, vai viver, que as minhas mãos dirigem teu destino. E acasos para ti não haverá. Eu, como teu Pai eterno, vigio o teu caminho. E sem motivos, aflição em tua vida não chegará. É isso que nós fazemos aqui. Por isso é que nós podemos hoje dizer assim: grandes coisas Deus fez por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas Deus vai continuar fazendo por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas Deus está exatamente hoje fazendo por nós e por isso nós estamos alegres. E eu queria convidar você a encerrar a nossa celebração dessa noite cantando esta canção que fala da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso contentamento, do nosso prazer, da nossa satisfação, da nossa realização, de participar de tudo isso que Deus faz no mundo. Sim, eu sou feliz. Eu fui perdoado, fui aceito, fui redimido, fui liberto. Um dia Deus mudou a minha sorte. E eu posso dizer que eu sou feliz. E eu queria que você abrisse o seu coração para essa mesma felicidade. Invoque Jesus de Nazaré como Senhor da sua vida. E viva comprometido com Jesus e com o reino de Deus. Esse é o mais fascinante projeto de vida que pode existir. E é o nosso sonho de comunidade, que nós oramos que também seja o seu sonho. Esse sonho é sonho de Deus, também é meu. E eu oro para que seja também o seu sonho. Que no seu coração você esteja dizendo aí: esse sonho também é meu. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.